Introdução à filosofia. Introdução. Olá, aluno da Saber e Fé, aqui com vocês, mais uma vez, professor Ignaldo Hélio de Souza. Começando um novo módulo, começando uma nova matéria que é Introdução à Filosofia. Então, nessa nossa disciplina, nós estaremos dando uma passeada pela filosofia. Estamos falando de uma ciência muito ampla, muito grande, podemos chamá-la de a mãe das ciências. E, portanto, o que nós temos aqui é realmente uma pequena introdução para que você possa se ambientar com essa questão da filosofia. Primeiro ponto que eu queria falar aqui é que todo mundo filosofa, né? Todo mundo filosofa. Mesmo as pessoas que criticam a filosofia, elas filosofam. Até o próprio Tertuliano, que escreveu um texto, de certo modo, descartando a filosofia como ferramenta de estudo de teologia, até ele usava de algum modo a filosofia. Então a grande questão é se nós vamos fazer isso de uma maneira correta ou de uma maneira errada, se vamos fazer isso de uma maneira saudável ou de uma maneira não saudável. Então todo mundo, de alguma maneira, ele tem uma concepção, ideia sobre as coisas, ele discursa sobre as coisas, ele argumenta nos seus posicionamentos. Às vezes ele nem sabe de onde veio os seus posicionamentos, mas ele não nasceu do nada. Às vezes as pessoas elas gostam de pensar que elas são originais naquilo que elas pensam ou falam. E quando você vai ver com o passar do tempo, não há nada de original no que ele fala. Provavelmente qualquer coisa que você pense, algum filósofo já pensou. Qualquer coisa que você reflita, algum filósofo já refletiu sobre isso. Então é uma palavra bem comum, uma palavra acho que faz parte da nossa cultura, da nossa história, esteve presente em muitos momentos, em muitos aspectos, então a gente não pode fugir da filosofia. Pelo menos um pouco nós temos que conhecê-la, pelo menos nos seus pontos básicos, nas suas ações básicas, nós temos que conhecê-las. E aí eu quero já começar indicando para você um livro, você deve ter esse livro aí no seu, na sua bibliografia, mas eu quero comentar sobre ele, que é o Introdução à Filosofia, uma perspectiva cristã, do Norman Geisler e Paul Feinberg, da Vida Nova. É um livro essencial. Eu acho que se fosse para você ter um livro de filosofia, de introdução à filosofia, existem muitos outros. Mas esse aqui é o ideal, justamente porque ele é uma perspectiva cristã. O que acontece? Qualquer livro de filosofia, ele é um livro erudito, ele é um livro com uma série de informações, de reflexões sobre tudo. E se você pega um livro de uma inclinação contrária às escrituras, a coisa fica um pouco complicada, né? Então, às vezes a pessoa ela vê todo aquele conhecimento presente num livro de filosofia e ela acha que só por causa dessa carga de erudição ela está diante de uma obra inquestionável, né? Em aspectos filosóficos. Mas não é. Assim como você tem conflitos teológicos, você tem conflitos filosóficos e isso nos interessa. Então, comece com esse livro, tem muita coisa boa aí, e a partir dele você terá uma base boa para você caminhar, né? Se a gente fosse pensar um pouquinho na filosofia, nós teríamos que enxergá-la como a organização do pensamento. Então, claro que todo mundo pensa, todo mundo pensa, mas às vezes pensa desordenadamente, às vezes pensa incorretamente, às vezes pensa sem nenhuma reflexão, sem nenhum princípio. E a filosofia, talvez ela possa se caracterizar como uma ciência do pensamento. Então ela vai procurar pensar dentro de certas regras, dentro de certos conceitos, dentro de certas normas. Então a filosofia, ela é a organização do pensamento. Talvez uma frase do Anaxágoras, que foi um filósofo pré-socrático, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates, em que ele fala assim: tudo era um caos, até que se ergueu a mente para pôr ordem nas coisas. Então a visão da filosofia era essa: tudo muito caótico, tudo muito incompreensível, até que você põe a ordem nas coisas, até que você começa a lançar um olhar e refletir e pôr ordem no pensamento geral das coisas. Então, justamente por isso, quando a gente fala de filosofia, estamos falando de algo muito abrangente. Estamos falando de um trabalho de pensamento não que tem aí milhares de anos, mas que também tem diversidades imensas e uma abrangência quanto aos assuntos que ela aborda. Ela começa pensando certos assuntos, certos pontos, e cada vez mais ela vai ampliando este leque, ela vai colocando dentro do seu alcance, dentro do seu campo de trabalho, assuntos dos mais diversos. Hoje, por exemplo, hoje você, como nós já vimos, né, você tem filosofia da educação, filosofia da história. Você hoje tem aqueles que pensam a questão da comunicação, aqueles que pensam a questão do mundo cibernético. Então você tem hoje a filosofia aplicada a diversos ramos, a diversos áreas do pensamento e da vivência humana. Não termina muito. A gente tem as áreas básicas. E de algum modo você pode até lidar com algumas áreas básicas, mas ela não tem uma área básica. A filosofia, ela de fato procura abranger tudo e penetrar tudo. E aí, até por causa disso, nós temos que levar em conta que a filosofia, ela é a mãe de diversas ciências. Muitas áreas hoje que são estudadas de forma autônoma, em algum momento elas foram analisadas pela filosofia. Vamos pensar dois pontos muito comuns hoje. Nós temos a psicologia e nós temos a sociologia. Se você for olhar para a história, muitos dos assuntos hoje que são debatidos, seja na psicologia, seja na sociologia, você vai encontrar lá em Agostinho, você vai encontrar em Tomás de Aquino, você vai encontrar em Platão, você vai encontrar em Aristóteles. Muitos desses assuntos você acha lá. Por quê? Porque já eram discutidos, mas eram discutidos como psicologia? Não. Eram discutidos como sociologia? Não. Mas eram discutidos. Então, nenhuma discussão, ela é verdadeiramente nova. Até a questão hoje, uma área da filosofia, que há um desenvolvimento muito grande, é com a questão da linguagem, né? Ganhou um campo inteiramente novo, a questão da linguagem. Você tem hoje a semiótica, você tem pessoas como Foucault, Derrida, que vão trabalhar essa questão da linguagem. Só que se você for olhar, você já tem Agostinho, você já tem isso. Você vai encontrar vestígios em Platão. Então não há nada novo debaixo do céu, como já dizia o Eclesiastes. Só que o que acontece é que, de repente, um campo de pesquisa, de conhecimento e de análise, ele vai se tornando tão complexo, tão grande, e ele vai cada vez mais se especializando, e ele vira uma ciência autônoma. Quando pensa que não, você está estudando aquilo de uma maneira bem particular. E aí nasceu uma ciência. Então a ciência, ela vai nascer a partir daí. E mesmo outras ciências mais usuais, como a física, a química, a própria biologia, elas já foram de alguma maneira analisadas e pesquisadas pelos filósofos. Mas elas vão ganhando um status diferente de ciência, um status independente, e cada vez mais a filosofia vai ficando com um campo mais delimitado e reduzido. Não que ela sempre tenha sido assim, mas porque do seu seio saíram inúmeras ciências que se tornaram depois autônomas. Nós não podemos dizer, nós não podemos negar que a Grécia é o nome por excelência quando nós pensamos em filosofia. Inclusive, a própria palavra filosofia é uma palavra de origem grega, tem a ver com o amor à sabedoria. Esse anseio de saber, de conhecer, de investigar. E aí nós conhecemos um pouco, até pela nosso estudo de história da filosofia, nós sabemos que lá é onde vai nascer esse hábito, né, de pensar, de pesquisar, sobretudo de pesquisar e pensar de uma forma bem abrangente e bem aguda, penetrante. Então, filosofia e Grécia são coisas tão entrelaçadas que você não consegue pensar uma sem a outra. Agora, isso também não deve significar que somente lá se fez filosofia. Talvez somente na Grécia se fez filosofia como nós conhecemos. Talvez foi a Grécia a grande mãe da filosofia ocidental. Mas quando você vai para o Oriente, embora eles pensem de maneira diferente, a abrangência da filosofia deles seja um pouco distinta da nossa, ainda assim você vai encontrar filosofia ali na China, você encontra filosofia no Japão, você encontra filosofia na Índia, você vai encontrar. Há um livro de história da filosofia, não vou lembrar agora o nome do autor, mas lembrando de outra aula eu menciono, em que ele vai fazer uma história da filosofia todinha mundial. Ele vai olhar vários lugares onde o pensamento se manifesta tentando explicar as coisas. Em todas essas ocasiões, não há um divórcio da religião. Mesmo a filosofia grega, ela não era divorciada da religião. Ela era de uma forma entrelaçada que nem sempre você conseguia separar as duas. Então, se você pensar no taoísmo e no confucionismo, que nós já vimos, eles eram filosofias. Mesmo o budismo é mais uma filosofia ética do que propriamente uma religião. Então, com isso, você percebe aí todo esse entrelaçamento entre religião e filosofia. Então não custa muito para uma filosofia se tornar uma religião e não custa muito para a religião ela se entrelaçar com a filosofia e debater os seus assuntos, porque ambas têm muitas semelhanças na natureza dos assuntos que lidam, né? É fácil a gente compreender por que na Idade Média e filosofia e teologia eram tão interligados que praticamente não havia separação de ambos, né? Então você tem aí outras correntes filosóficas. Também a gente tem que pensar nessa relação que existe entre cristianismo e filosofia. Então você vai ter alguns grupos, né, que às vezes até baseado ali em Colossenses 2:8, que eles rejeitam completamente qualquer envolvimento com filosofia, como se fosse obrigatoriamente, inerentemente algo mal. Não, nós como estudantes de teologia temos obrigação de conhecer filosofia até para poder ver o que está errado à luz das escrituras e refutar. Assim como tem boas filosofias, há más filosofias. E aí é onde a gente tem que para compreender se ela é boa ou é má, só mesmo estudando e conhecendo. Qualquer pessoa que abrace indiscriminadamente qualquer segmento filosófico, ele vai estar correndo riscos. Por quê? Porque ali pode não ser tudo, mas você pode ter elementos que de alguma maneira se choquem com o cristianismo, com aquilo que a Bíblia ensina. Então nós temos que entender que a filosofia ela é muito próxima da teologia. Podemos até dizer que ela seria uma versão secular da teologia. Poderiam andar juntas sem nenhum problema se a filosofia não tivesse já, ali a partir do século XVI e XVII, se divorciado, através do iluminismo aí, de qualquer concepção sobrenaturalista do universo. Então a filosofia moderna, ela deixou um pouco de lado muito do que era do que era um fruto da revelação, né, da revelação bíblica, para seguir caminhos não só autônomos, mas seculares e com pressupostos que não dá para você conciliar com o evangelho. Pessoas que às vezes tentam, por exemplo, conciliar a visão marxista, que é uma filosofia completamente naturalista, materialista, com o evangelho, estão tentando uma coisa impossível. Se você conhece um pouquinho da filosofia por trás do marxismo, você já sabe que isso é impossível de você reconciliar. E aí você já teria muito mais cuidado com aquilo que você lida. Mas eu quero falar para você do livro do Dr. Colin Brown, que é Filosofia e Fé Cristã, que vai trabalhar bastante essa questão, vai historiar, vai analisar, vai procurar fazer uma síntese aí em alguns pontos muito positivos e muito, muito bíblicas, né? Então, a grande importância é isso. Esses livros que eu indico são livros que lidam com a filosofia de uma perspectiva bíblica. Então, é importante estar capacitado para falar e sempre fazer o discernimento. Se você está estudando um autor de filosofia, ele não é cristão, é óbvio que você vai encontrar ali choques com a visão cristã de mundo. Então, tem gente que sabe gerir bem isso, tem gente que não sabe. Então é melhor que você não leia. Não, realmente não houve esse afinada, é melhor você se afastar. Às vezes você tem filósofos cristãos que são de outras tradições cristãs, como por exemplo filósofos católicos, que são cristãos. Eles, claro, em alguns pontos talvez eles se ajustem, Mas alguns pontos não, até porque a filosofia, só a teologia protestante que insiste, teologia protestante conservadora, insiste na revelação, na verdade de Deus revelada ali nas escrituras. Aí você pega um autor católico, nem sempre você vai ter a mesma perspectiva, você vai ter algumas coisas diferentes. Então eu vou indicando e a gente tem que saber estar preparado para isso. E a última coisa que eu quero falar é que às vezes filosofia ela se torna difícil por causa da tecnicidade que envolve qualquer ramo do conhecimento. Então é óbvio que um filósofo ele tem o seu próprio linguajar, ele lida com seus próprios assuntos, que não são simples, né? Não são simples. O fato de não ser uma ciência exata, você pega física, química, biologia, por mais difícil que seja, são ciências exatas, é aquilo e é aquilo, na sua grande maioria. Mas quando você lida com a filosofia, você está lendo com uma ciência, na verdade, do pensamento. Então ela acaba sendo muito complexa. E, dentro disso, você tem uma tecnicidade, um emprego de termos que, dependendo do filósofo que você usar, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis, mas a gente tem que se acostumar com o vocabulário, né, com o léxico dessa ciência, que é a filosofia, para que a gente possa compreendê-la em todos os seus aspectos. Isso aqui é uma pequena introdução à filosofia que nós estamos fazendo.